Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do primeiro trimestre de 2026. I would like to highlight that simultaneous translation is available on the platform, on the interpretation button, via the globe icon at the bottom of the screen. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência e, após a sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso site de RI. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Levantar a mão na parte inferior da sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Havendo mais de uma pergunta, orientamos que sejam feitas todas de uma única vez. Caso não tenhamos tempo de responder todas as perguntas ao vivo, fique à vontade para enviar para o nosso e-mail. ri@veg.net, que responderemos após o encerramento de nossa teleconferência. Ressaltamos que quaisquer previsões contidas nesse documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da WEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Essas declarações envolvem riscos e incertezas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco hoje em Jaraguá do Sul estão André Luiz Rodrigues, vice-presidente administrativo financeiro, André Meneghetti Salgueiro, diretor de Finanças e Relações com Investidores, e Felipe Scopel Hoffmann, diretor de Relações com Investidores. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Começo com os principais números do trimestre, no slide 3, onde a receita operacional líquida apresentou uma queda de 6,1% em comparação com o primeiro trimestre de 2025. No Brasil, a queda da receita foi motivada principalmente pela redução do nível de entregas no negócio de geração solar, devido à ausência de novos projetos. Apesar desse impacto no trimestre, mantemos uma visão positiva para os demais negócios, com bom nível de entrada de pedidos e de carteira, especialmente para os negócios de ciclo longo na área de geração, transmissão e distribuição de energia. No mercado externo, a atividade industrial seguiu positiva nos principais mercados onde atuamos, com destaque para os segmentos como óleo e gás e sistemas de ventilação e refrigeração. A área de geração, transmissão e distribuição de energia também apresentou bom desempenho, com continuidade do bom volume de entregas na área de transmissão e distribuição na América do Norte, além da boa demanda dos negócios de geração. Apesar do bom resultado em moedas locais, o crescimento da receita em reais foi impactado pela variação cambial no trimestre. A margem EBITDA apresentou crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, encerrando o trimestre em 22,2%. Já o nosso EBITDA atingiu R$ 2,1 bilhões de reais, com redução de 3,2% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre esses pontos. E o ROIC, um dos principais indicadores financeiros, manteve-se em patamar elevado de 33,1%, como podemos ver em mais detalhe no próximo slide. O ROIC continuou em um nível saudável, praticamente estável em relação ao primeiro trimestre de 2025, reforçando a qualidade dos nossos investimentos, a disciplina na alocação de capital e a consistência da nossa estratégia de longo prazo. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar.
Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, eu trago a evolução da receita nas nossas áreas de negócios. No Brasil, a demanda por equipamentos de ciclo curto apresentou redução, motivada por um menor volume de negócios nos diferentes segmentos de atuação. Já os equipamentos de ciclo longo contribuíram positivamente com bom volume de entregas, reflexo da carteira de pedidos constituída nos últimos trimestres. Em GTD, a receita foi impactada principalmente pela queda nos negócios de geração solar e um movimento já antecipado de menor demanda quando comparado com o primeiro trimestre de 2025, que foi o trimestre de maior receita de geração solar na história da WEG. Apesar disso, o negócio de T&D contribuiu positivamente, principalmente por entregas de transformadores de grande porte e de subestações. Na área de motores comerciais e appliance, o crescimento no trimestre foi impactado pela volatilidade nas vendas e ajustes de estoques em alguns segmentos importantes, como motores para ar-condicionado, mesmo com uma dinâmica positiva em setores como de máquinas de lavar. E em tintas e vernizes, a demanda se manteve estável, pulverizada entre os diferentes segmentos de atuação, com destaque para os segmentos relevantes, como o de óleo e gás e mineração. No mercado externo, apesar do impacto negativo da desvalorização do dólar no período, equipamentos de ciclo curto, como os motores elétricos de baixa tensão, apresentaram bom desempenho, em especial nos segmentos de óleo e gás e de sistemas de ventilação e refrigeração para data centers. Tivemos um bom volume de entregas de equipamentos de ciclo longo, especialmente motores de alta tensão, além de uma melhora na entrada de pedidos, contribuindo para a construção de uma carteira saudável para os próximos trimestres. Na área de GTD, o negócio de T&D segue com bom desempenho, motivado principalmente pelas entregas nos Estados Unidos, aliada a uma demanda saudável em outros mercados importantes, como a Colômbia. Nos negócios de geração, observamos a continuidade da dinâmica positiva na maioria dos mercados de atuação, especialmente na América do Norte e na Europa. Em motores comerciais e appliance, observamos manutenção da demanda em boa parte das regiões, com destaque para o México e os Estados Unidos. E em tintas e vernizes, o crescimento de receita também foi impulsionado pelo bom desempenho das operações do México e dos Estados Unidos, além da contribuição positiva dos negócios da Hericite. No slide 6, mostramos a evolução do EBITDA. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 22,2%, apresentando crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo principalmente o melhor mix de produtos vendidos e melhora na linha de outras despesas operacionais, em especial pela maior reversão da provisão de participação nos resultados do exercício anterior. No slide 7, mostramos a evolução dos investimentos, que somaram 622 milhões, sendo 50% no Brasil e 50% no exterior. No Brasil, seguimos com a modernização e expansão da capacidade de produção de T&D e investimentos em ganhos de produtividade nas operações em Jaraguá do Sul. No exterior, avançamos com investimentos das fábricas de transformadores no México, Colômbia e Estados Unidos, além dos investimentos em expansão de capacidade produtiva de motores de média tensão na China. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André.
Então, para o slide 8, e antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de destacar que, no final de fevereiro, a WEG foi reconhecida no Sustainability Yearbook de 2026 da S&P Global, que reúne as organizações com melhor avaliação ESG em cada setor. É um importante reconhecimento internacional que reforça a consistência de nossa estratégia de sustentabilidade no cenário global. Por fim, gostaria de falar um pouco sobre as perspectivas para este ano. Nós continuamos com uma dinâmica operacional saudável, que, aliado ao mix de produtos vendidos, deve continuar suportando boas margens operacionais. Seguimos com uma boa entrada de pedidos de equipamentos de ciclo longo, tanto no segmento industrial quanto nos negócios de transmissão e distribuição, além da retomada da atividade industrial nos principais mercados em que atuamos no exterior. É importante estarmos sempre atentos ao cenário macroeconômico global e aos possíveis riscos e volatilidades, como a volatilidade no custo das matérias-primas e a constante desvalorização do dólar, que deve diminuir o crescimento em reais. Encerro aqui a nossa apresentação. Podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, você deve clicar no ícone Levantar a mão na parte inferior da sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam todas feitas de uma única vez. A nossa primeira pergunta vem de Rogério Araújo, Bank of America. Por favor, Rogério.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho duas aqui da minha parte. A primeira com relação a essa linha de outros resultados, Other Operating Results, né, que veio positivo em 42 milhões. A gente percebeu uma linha de ganho de capital de investimentos e outra linha aqui de reversão de provisão de profit sharing, né? Isso dá mais ou menos os 2,5 pontos de margem aí de efeito positivo. Teve algum efeito negativo no recorrente também? Ou somente esses aqui que a gente conseguiu mapear? E se for somente esse, o que que afetou a margem recorrente? Se foi a tarifa dos Estados Unidos de 50% para importações brasileiras? Né, se for o caso, se a gente poderia ver isso já se revertendo no segundo tri. Essa é a primeira. E a segunda, com relação a equipamentos de ciclo longo no mercado externo, vocês citaram uma melhora na entrada de pedidos. Isso já é uma sinalização, de que os investimentos de empresas lá de fora, que estavam sendo postergados pelas incertezas, melhorou, ou ainda é cedo para falar? Muito obrigado.
Ô, Rogério, André Rodrigues, obrigado pela pergunta aí. Deixa eu falar um pouquinho da margem, o Salgueiro fala um pouquinho sobre a dinâmica de ciclo longo, tá? Bom, primeira parte da tua pergunta, né, dos efeitos aí não recorrentes, nós tivemos uma reversão de participação nos lucros referente ao exercício anterior. O que aconteceu aqui, tá? O programa de bônus dos administradores, dos colaboradores, é baseado no desempenho da companhia. E o não atingimento de algumas metas de 2025 reduziu o valor provisionado. Como parte das metas são apuradas após o fechamento do ano, é um processo bem complexo, né? De cada departamento tem suas metas específicas, e dado o tamanho da VEG, o ajuste é realizado no período subsequente. Então, foi isso que foi o impacto aí, referente aí à participação dos lucros. E nós também tivemos efeitos não recorrentes em algumas operações da VEG fora do Brasil, como uma reestruturação societária na África do Sul, com um aumento da participação de uma controlada, resultando em ganhos contábeis no trimestre, e o efeito de correção monetária em países com hiperinflação, como um exemplo aí da Turquia. Nós não tivemos aí um efeito negativo nessa linha, como você questionou, né? E aproveitando então, né, o que que levou então essa diferença entre a margem EBITDA e a margem bruta nesse trimestre, tá? Apesar do mix de produtos, né, a gente observou alguns impactos negativos. Eu acho que o mais relevante no trimestre foi o aumento das despesas com o pessoal. Nós é de praxe, né, típico no início do ano ter reajuste salarial em alguns países. A queda da receita leva também uma menor diluição dos custos fixos, especialmente também em momento de investimentos elevados, como nós estamos, é necessário ter aumento do quadro de colaboradores. E o destaque, né, nesse momento é as operações da T&D, que ao longo desse ano já vão estar expectativa de iniciar aí algumas das operações que nós estamos investindo, né? E então isso é parte da preparação para o aumento de capacidade que está sendo previsto. A gente espera aí uma normalização desse impacto no decorrer do ano, conforme as novas fábricas vão entrando em operação, o crescimento volta a um patamar esperado, né? Nós também podemos pontuar que foi observado um aumento de algumas matérias-primas, especialmente o cobre. Volatilidade do câmbio no curto prazo, com a desvalorização do dólar e consequente menor reconhecimento de receita de exportação, também trouxe um impacto, né? E eu acho que num efeito um pouco menor aí a questão das tarifas dos Estados Unidos, principalmente relacionado às novas regras da seção 232. Então, apesar dessa dinâmica menos favorável nesse período, a gente continua a busca por eficiência operacional e ganhos de produtividade que vão continuar decisivo para a manutenção da competitividade da WEG.
Oi, Rogério, bom dia, o Salgueiro aqui. Acho que com relação ao mercado externo, né? Primeiro comentário, acho que vale a pena destacar é que o mercado externo teve uma performance bastante positiva no geral, né? Tanto em ciclo curto quanto em ciclo longo, o crescimento ali de 16,1% em dólares. E mesmo em moeda local, né? O dólar tá desvalorizando aí em relação a várias moedas, mas mesmo em moeda local a gente apresentou um crescimento de dois dígitos, né? Acima de 11% no trimestre. E aí foi uma combinação de um crescimento de ciclo curto bastante saudável e uma performance positiva, e também a questão de ciclo longo melhorando. E aí aqui o ciclo longo acho que a gente tem dois aspectos, né? A parte de GTD já vinha super bem com TID e a gente não viu nenhuma mudança, pelo contrário, né? Só confirma a visão positiva e a carteira ela continua sendo construída para os próximos anos. A gente tem aqui dentro de GTD também o um negócio de alternadores da Marathon, uma performance bastante relevante, melhorando nos últimos trimestres. E a gente tem a dinâmica de compensadores síncronos, que a gente vem falando com vocês há algum tempo também, que a gente vê uma dinâmica bastante saudável, uma procura maior por esses equipamentos aí nos últimos trimestres. O que estava faltando era a parte industrial, que a gente vinha comentando por diversas razões, uma dinâmica ainda um pouco mais fraca, mas a gente percebeu uma melhora na entrada de pedidos também de ciclo longo industrial. Países como a Alemanha, mesmo nos Estados Unidos, com alguns projetos entrando em carteira. Agora aqui não dá para afirmar ainda que vai ser algo constante ou recorrente, até por conta da situação macro, geopolítica, a gente vai precisar acompanhar, mas é uma primeira sinalização. Para essa parte industrial que eu acho que estava faltando, de uma melhora na entrada de pedidos que sinaliza aí perspectivas positivas para os próximos trimestres.
Perfeito. Se vocês me permitem um follow-up da primeira questão, agora, como foi cancelado no fim de fevereiro a tarifa de 50% de importações brasileiras lá nos Estados Unidos, esse efeito por si só, vocês conseguem dar para a gente alguma estimativa e ele seria suficiente para trazer essa margem recorrente um pouco mais para os patamares dos trimestres anteriores? Obrigado.
Ô, Gero, é muito cedo para a gente dar uma estimativa ainda, né? É que a gente teve uma mudança de dinâmica quando a gente compara com o quarto trimestre. Se você pegar a 232 e a 122, era no último trimestre você tinha uma situação que era mais favorável pelas exportações do México e menos favorável para o Brasil. Com essa mudança da regra 232 e a nova tarifa da 122 baixando para 10%. A gente tem uma situação mais favorável para o Brasil agora, daqui para frente, até onde isso permanecer, né? E um pouco menos favorável para o México.
Perfeito. Muito obrigado, André Salgueiro.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Seu microfone está habilitado, por favor, pode prosseguir.
Obrigado. E aí, pessoal, bom dia. Deixa eu fazer duas aqui também, aí já pegando o gancho da 232. A soma de regras alteradas ali foi grande. Então, assim, só para pedir uma luz aqui de vocês comentarem, talvez, que é o net-net da 232 nesses conjuntos todos de componentes metálicos de todas as classificações de produtos, né? Tanto do motor quanto do transformador. O que vocês entendem ali que é talvez a alteração, você comentou, né, mais favorável para o Brasil, mas talvez queria entender nesses dois produtos principais, né, motor e transformador, se isso aqui na verdade ajuda, atrapalha, é inócuo, né, talvez até para as exportações de vocês, Brasil e Estados Unidos. E o segundo ponto, talvez para fechar a carteira de pedidos, aí talvez ciclo curto, mais motor também, assim, a gente sabe que a carteira é curta ali, mas como o motor também dependia um pouco da visualização do que ia ser a 232. Acho que a 232 agora tá estabilizada, né? Assim, vocês conseguiram ver alguma mudança na entrada de pedidos desse segmento específico, falando dos Estados Unidos aqui, né? A ponto de melhorar ou não, enfim, qualquer visão aqui ajudaria, pessoal. Obrigado.
Ô Lucas, sobre tarifas, acho que uma coisa muito importante a ser pontuada aqui é que agora as condições elas estão iguais nesse momento, obviamente, né, para todos os países, né? Tentando explicar um pouquinho mais o que mudou, né? Antigamente você tinha uma situação o Brasil tinha uma tarifa de 50% e com essa nova regra da 122, ela caiu para 10%. Depende um pouquinho dos produtos que a gente está falando, né? Mas quando a gente fala de motores trifásicos abaixo de 200 HP, a tarifa é zero, e ela vai acima de 200 HPs, ela vai subindo para 10%. Né? Desculpa, é zero. Acima de 200 HP, ela passa para 25%, e abaixo disso ela fica em 10%, tá? Então acho que é essa. Não, 25% com a 232, tá? Deixa eu começar um pouco melhor aqui. A 122, ela tem 10% de tarifas, né, para motores. Motores comerciais em appliance, motores trifásicos até 200 HP e acima de 200 HP, aí entra a 232, que agora é uma tarifa por produto, não mais sobre componentes, né, que tocava o aço e o, no caso do nosso caso, mais alumínio, ela passa para 25%. E o México, quando a gente falava dos principais equipamentos, pelo acordo entre Estados Unidos e México, ela não tarifada e ela passa agora a seguir a 232 para 20%, né, para transformadores de até 10 MVA e transformadores, por exemplo, a óleo acima de 10 MVA e passa para 15%. Eu acho que o ponto principal aqui é que a gente tinha uma situação no México, aonde você tributava parte do equipamento, no caso do transformador, do aço especificamente, que entrava em 20, em 50%, né, que era a regra vigente, e agora você está tributando em 25% boa parte dos transformadores, praticamente todas as partes dos transformadores de distribuição. Os transformadores de potência de força estão sofrendo aí uma alíquota menor que isso, né, de 15%, mas essa é a grande mudança. Onde você tinha antigamente uma regra que você tarifava parte dos equipamentos, e agora você tem uma alíquota da que pega o produto em si.
Lucas Salgueiro, com relação à carteira de ciclo curto Estados Unidos, continua positiva, né? Como você falou, é uma carteira mais curta, a gente não tem grandes visibilidades, mas o ritmo de entrada de pedidos e a dinâmica para Estados Unidos como um todo, eu diria ciclo curto e ciclo longo, está bastante saudável, né? E a gente chegou até a destacar alguns segmentos, né? Como óleo e gás, a mesma parte de sistemas de refrigeração, cooling para data center, né, que a gente vê uma demanda cada vez maior também na parte industrial, né, para os motores elétricos. Então a gente tem alguns segmentos ali em destaque, mas o mercado como um todo performando relativamente bem.
Fechado. Valeu, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Kiper Kennedy, Citibank. Por favor, pode prosseguir.
Olá, pessoal, bom dia. Obrigado por tomar minha pergunta. Um follow-up rápido aqui no ponto das tarifas. México, a companhia, acho que ao longo do ano passado, ela se preparou ali para operar via México como forma de mitigar parte desses efeitos. E fica bem claro que agora a gente tem uma mudança aqui de dinâmica, né? Eu só queria entender como é que ficam os planos, né, da companhia com relação ao que havia sido pensado anteriormente, se existe alguma dificuldade, ou se é fácil, enfim, de mudar essa dinâmica como foi feito no ano passado, como forma de, enfim, operar da melhor forma para mitigar esses impactos. Eu acho que a gente espera ali uma melhora ao longo dos próximos trimestres, mas queria entender no dia a dia da companhia aqui como que isso vai ser feito, né? E uma segunda relativa ao CapEx que tem sido feito ali em diversos países, né? Acho que a gente vai começar a ver isso mais para o final desse ano, ano que vem. Eu queria pegar um update com vocês sobre a evolução desse CapEx, dessa fábrica, quando nós deveríamos, se de fato ano que vem é um ano para ver melhor essa receita sendo gerada, e se de alguma forma todas essas tensões geopolíticas que vocês comentaram no início do call, se vocês têm visto alguma mudança de apetite por parte dos clientes, ou se, enfim, se não é um tema aqui muito relevante. Obrigado.
Oi, Kiefer, com relação aí à mudança, né, dessas tarifas, o que a WEG anunciou, eu acho que boa parte do nosso plano, que foi anunciado ano passado, a gente evoluiu bem e a gente não vê que tem nada substancial a fazer. Acho que a gente conseguiu endereçar muito bem aquela situação com a transferência de boa parte da produção no México. Acho que foi um movimento acertado, mesmo assim, mesmo com a redução do Brasil, porque parte do equipamentos ainda tem uma vantagem de produção, de custo de produção e ganhos logísticos também que a gente pode ter com a proximidade. Então, a gente não vê nenhuma mudança dos nossos planos do que a gente anunciou lá atrás e também do plano de investimentos que a gente está realizando no México e com essa, né, com essa nova entrada das novas capacidades, acho que vai trazer boas oportunidades para a companhia.
E com relação ao CapEx, a gente tem, né, um orçamento de capital aprovado aí, divulgado para vocês de 3,6 bi agora para 2026. A gente fez 622 milhões, né, no primeiro trimestre. Então, tende a acelerar aí ao longo dos próximos trimestres. Os principais projetos, né, eles estão concentrados no negócio de T&D. Então, a gente tem a ampliação da fábrica de Betim aqui no Brasil, que deve ficar pronta agora no meio do ano. A gente tem alguns investimentos também sendo feitos em Gravataí. A gente tem a fábrica nova da Colômbia, que também deve estar pronta no final desse ano, e a nova fábrica do México, no início do ano que vem. Fora isso, a gente tem investimentos importantes acontecendo em outros negócios. Então, aqui no Brasil, né, a gente chegou a anunciar o investimento já, da nova fábrica de fios em Itajaí. Toda a parte de automação também acontecendo lá em Itajaí, o anúncio da fábrica nova de BESC, e essa deve começar ao longo desse ano, mas boa parte do investimento fica para o ano que vem. A gente tem os investimentos em Guaramirim, tanto na fábrica atual, com a ampliação da fundição, e também o Parque Fabril Novo, que o projeto começa esse ano e entra o ano que vem. E fora do Brasil, além de México, né, T&D que eu comentei, e Colômbia, a gente tem a fábrica nova de tintas no México também ficando pronta agora, a fábrica nova de redutores na Turquia, também a fábrica de motores de média tensão na China, que é um projeto que deve avançar aí ao longo deste ano. Então, esses são os principais projetos do ano, e aí quando a gente compara o 3,6 previsto para esse ano, a gente tem um incremento aí importante. Em relação aos 2,7 de investimento passado, acho que aqui só demonstra, né, as oportunidades que a companhia está vendo à frente aí para suportar o crescimento e o desenvolvimento do negócio ao longo dos próximos anos. Com relação à pergunta final que você fez ali, as questões geopolíticas, acho que nós estamos no meio do conflito ainda, né, sem nenhuma grande definição, acho que isso traz algumas incertezas. Impacto de custo de matéria-prima e tudo mais. Obviamente, isso pode ser indutor de demanda para alguns segmentos, como óleo e gás, por exemplo, mas eu diria que a gente ainda está muito no início do processo, né? Então, não dá para dizer que a gente já está vendo algum movimento por conta disso, né? Acho que o mercado está mais em compasso de espera, esperando o resultado e aguardando aí uma resolução definitiva para o conflito o mais rápido possível, para as coisas se estabilizarem e a gente conseguir ter uma visão mais clara de oportunidades e desenvolvimento do negócio no médio e longo prazo.
Ótimo, obrigado.
Obrigado, Kiefer. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti. Seu microfone está habilitado, por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Primeiramente, queria só fazer um follow-up nas duas primeiras perguntas. Eu sei que é muito difícil da gente discutir margem, dado toda a complexidade da companhia e as variáveis, mas mais para entender as tendências, porque pelo discurso que vocês apresentaram um pouco no início, a questão, por exemplo, do aumento de despesa de pessoal, seção 232, aumento do cobre, câmbio, alavancagem operacional, e o fato das receitas que foram, dos benefícios que a gente teve esse trimestre agora são menos recorrentes, nos faz imaginar que a tendência da margem é ficar mais próxima dos 20 do que daqueles 22. É mais para confirmar, e eu sei que vocês comentaram que a expectativa é que ao longo do ano isso vai melhorando conforme as receitas aumentam, mas mais para entender se próximo trimestre, assim, deveria continuar vendo uma trajetória mais próxima desse patamar de baixo, e aí uma expectativa de crescimento ao longo do ano, entender um pouco para vocês, com vocês, como é que é a tendência disso. E aí a segunda pergunta, eu ia conversar, tentar pegar um pouco a visão de vocês também, sobre um pouco aquele direcionamento que vocês tinham apresentado sobre o crescimento da receita ser mais próximo de uns dois dígitos para o ano, né? Queria entender um pouco mais como é que fica isso agora com o câmbio, como é que fica isso agora com o leilão de BESF, foi um pouco postergado, e também com o estado do primeiro trimestre. Mais para entender um pouco a cabeça de vocês. Obrigado.
Oi, Gasparetti, obrigado, né? Eu acho que quando a gente fala um pouco de expectativa de margem, a gente sempre toma bastante cuidado, né, informar que quando a margem vem muito forte ou quando ela vem um pouco abaixo da expectativa, nunca é referência o que pode acontecer num período mais longo, né? A gente está rodando com uma margem bastante saudável nos últimos 3 anos, a gente sempre está pontuando isso, né? E apesar da margem do primeiro trimestre ter sido impactada positivamente por efeitos aí não recorrentes, né? Como eu já expliquei aí na pergunta do Rogério, nós continuamos com a expectativa de entregar margem na média dos últimos anos, a visibilidade que a gente tem nesse momento, né? Eu acho que o que está suportando um pouco esse meu discurso, tá? Eu acho que com o segundo semestre, sinalizando um cenário mais favorável, com expectativa da normalização dos impactos de menor nível de receita no primeiro trimestre, vem contribuir com isso. Eu acho que, claro, que é importante acompanhar o mercado, isso se pode mudar essa dinâmica, como a variação do câmbio, que é o outro impacto aí que o Salgueiro vai falar na questão, sobretudo, da receita, né? E as alterações dos custos de commodities e as atualizações tarifárias que a gente já vem comentando também, né? Mas, voltando então, né? Primeiro, a expectativa de crescimento de receita, a expectativa que vai trazer melhoria nas margens, né? É bom lembrar também que nós fizemos um aumento de preços, que deve ajudar na recomposição do aumento das matérias-primas observada nos últimos meses, e com a expectativa de eventual normalização do câmbio. Caso aconteça, é provável que tenhamos um impacto menor na rentabilidade no curto prazo.
Gasparetti, bom dia. Com relação ao crescimento, na né, expectativa que a gente tinha passado até para vocês ali no final do ano, a gente fez o exercício do orçamento para esse ano e a gente estava considerando, sempre que a gente faz esse exercício, a gente considera câmbio constante, né? Então, no momento que a gente fez o orçamento, a gente estava trabalhando com câmbio médio do ano até o momento ali de 5,59, praticamente 5,60. E na verdade é esse nível de câmbio para atingir aquela expectativa inicial. De lá para cá, o que a gente tem visto é uma valorização contínua do real, né? O real rodando aí nas últimas semanas abaixo de 5. Então, obviamente, a gente acaba tendo um desafio para entregar aquela expectativa inicial, que acho que dá para compartilhar e dizer que a gente continua com a expectativa de entregar o que a gente tinha no plano em moeda constante. O quanto isso vai resultar no final do ano vai depender muito de como o câmbio vai evoluir daqui para frente, e aqui é uma variável que a gente não controla, né? Então a gente vai precisar acompanhar ao longo do ano e ver como é que vai evoluir. A expectativa sempre foi, né, um primeiro semestre, trimestre, mas primeiro semestre um crescimento menor, mais fraco, no caso aqui o primeiro trimestre até apresentando queda, porque além do câmbio a gente tinha o hard comps do solar do ano passado, e o crescimento deveria acelerar ao longo dos próximos trimestres. Então, a gente continua com essa expectativa. Obviamente, precisamos acompanhar aí a evolução do câmbio daqui para frente, como é que vai ser.
Perfeito. Muito obrigado pela resposta, pessoal.
Nossa próxima pergunta é de Lucas Lagi, XP. Seu microfone segue habilitado, por favor, prossiga.
Oi, bom dia. Estão conseguindo me ouvir?
Estamos
Sim,
sim, Lucas.
boa. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Você acha que é mais? Se eu não quero exaurir muito mais o tema de rentabilidade, mas mais pensando no contexto atual, né? Porque acho que o Rodrigues falou, agora a gente tem uma isonomia, né? Não tem mais a questão de tarifa Brasil, cobre, aço, alumínio, prata, que acho que até não, mais para competidores de vocês acaba pegando para todo mundo. Mas mais para entender assim, se depois desses aumentos de preço que você já vem passando, a indústria já vem passando, se nessa perspectiva de recomposição de rentabilidade, vocês consideram mais espaço para mais aumentos de preço nesses produtos, né? Principalmente na parte de EI, que estão, né, sendo mais afetados, ciclo curto ali, por essa questão toda de tarifa, de preço de commodity, etc., e se acham que ainda tem espaço na indústria para mais repasses, né? E aí nivelar essa rentabilidade de forma isonômica por aumentos de preço. E aí, pensando numa segunda pergunta, vocês falaram rapidamente ali a questão de conflito, que historicamente a gente vê, né, que quando você tem commodity para cima, normalmente o apetite do cliente para mais investimento aumenta, normalmente a receita de produtos tradicionais acelera. Aí, enfim, tem toda a questão de choque de oferta, né, que não é necessariamente demanda que está fazendo commodity subir, mas se tem algum setor especificamente que já está chamando a atenção de vocês, que vocês têm conversas recorrentes aí com os clientes voltados a esses setores, se tem algum, né, tudo que é muito incerto, como vocês comentaram, muito preliminar, mas se tem algum desses setores já se destacando que poderia implicar, sugerir uma aceleração de receita desses segmentos mais tradicionais aí da companhia nos próximos trimestres. Mas para entender esse, vamos dizer, super ciclo quase sugerido pelo preço das commodities, talvez possa também se refletir em demanda, né, pelo lado de vocês daqui para frente. São esses dois pontos. Obrigado.
Oi, Lucas, obrigado pelas perguntas, né? Com relação aí a dinâmica de preços, acho que a gente sempre fala, né, que os reajustes são feitos aí conforme as condições de mercado, fazem parte da dinâmica do negócio e a gente sempre leva em consideração as variações do câmbio das matérias-primas, né? Eu acho que a gente tem que avaliar isso a cada caso. Alguns dos aumentos foram muito recentes, né? E a gente vai ter que acompanhar agora o que vai acontecer com o mercado, e isso o conflito também pode impactar, para ver se a gente tem que se posicionar mais uma vez ou não.
Lucas, falando com relação, né, às indústrias de commodities, aquilo que a gente sempre coloca, né, na verdade são as indústrias que eventualmente demandam mais os nossos produtos, né? Então, óleo e gás, mineração, papel e celulose, siderurgia, então são as indústrias de processo. A gente vem vendo, né, uma dinâmica positiva em boa parte delas, até óleo e gás a gente chegou a destacar, né, tanto no release quanto agora na apresentação do call. Então dá para dizer sim que óleo e gás está positivo e tende a continuar positivo, principalmente agora com o nível do barril de petróleo onde está, isso tende a destravar investimentos. E aí a gente tem algumas coisas que são mais fáceis, como shale gas nos Estados Unidos, por exemplo, mas eventualmente, se mantendo num patamar mais elevado, você começa a ter investimentos mais estruturais de longo prazo. Então a gente está acompanhando e discutindo com os clientes aí sobre oportunidades, mas dá para destacar aqui certamente óleo e gás, e obviamente se o movimento continuar em outras commodities, como os metais, como a própria parte de papel e celulose, são indústrias bastante importantes e que demandam bastante os nossos produtos e equipamentos.
Boa, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de James Spice. Pergunta em inglês. Se o microfone segue aberto, por favor, pode prosseguir.
Hello, yes. Hello, everybody. So, my question is on EI domestic. You mentioned that you saw some like short cycle weakness. Just wondering how much visibility you have into that, and also if that weakness has been mainly driven by order volume, or if you're actually seeing also some pricing pressure, and if this is typical of an election year. Just any additional color of what's driving that weakness would be much appreciated. Thank you.
Gente, o André aqui, eu vou manter a resposta em português para a gente seguir com o fluxo aqui da tradução simultânea. Equipamentos eletroeletrônicos industriais Brasil, a gente teve um crescimento baixo, né, e a parte de ciclo curto até caindo em receita, o que suportou esse crescimento foi mais a parte de ciclo longo. E a demanda de ciclo curto, a gente teve um início de ano aqui no Brasil mais fraco, né? A gente até consegue ver isso pela performance de motores comerciais e appliance, que caiu 7,2% no trimestre, né? E aí a gente tem a combinação de um ambiente macro não muito favorável, com taxas de juros ainda bastante elevadas, caindo, né? Ontem a gente teve o segundo corte dos juros aqui no Brasil, mas ainda está no patamar muito alto. E a gente tem o ano de eleição, que sempre traz alguma instabilidade, volatilidade para a demanda. O que dá para compartilhar é que a gente viu uma evolução ao longo do trimestre na entrada de pedidos. Então, o mês de março, do ponto de vista de entrada de pedidos, ele já foi melhor do que foi janeiro e fevereiro. E obviamente, essa tendência ela se mantendo agora para os próximos meses, a gente deve ver uma melhora no ritmo de crescimento, a volta do crescimento dessa parcela de ciclo curto. A gente não teve nenhum impacto de preço, tá? Aqui é basicamente volume. Na verdade, a gente teve até recomposição de preço, que o André comentou aqui numa outra resposta, agora recentemente, então o efeito preço ele tende a ajudar também para frente. Então dá para dizer que de fato é basicamente uma queda de volume.
Perfect. Thank you.
Nossa próxima pergunta vem de Alberto Valério, UBS. Seu microfone está habilitado, por favor, prossiga.
Bom dia, Salgueiro, Rodrigues, Felipe, obrigado pela oportunidade. Eu queria saber se vocês poderiam dar um pouquinho mais de cor aí nos projetos que a gente tinha para o Brasil. Acho que, como vocês mencionaram, o Brasil, para alguns dos competidores de vocês, foi até a surpresa negativa aí de encomendas para o ano. E a gente deveria ter, acho que ontem ou hoje, o edital do leilão de BESS, de baterias aqui do governo, que ainda não saiu, né? Então, eu lembro que a gente falava de talvez de uma receita próximo de 1 bi de BESS para o ano, ou contrato dessa receita, né? De 1 bi de BESS e de compensadores síncronos também. Se isso mudou, na perspectiva da empresa, se pode escorregar para 2027 ou se ainda tem uma chance disso acontecer em 2026. Obrigado.
Alberto Salgueiro aqui. Performance de Brasil, né? Eu estava comentando um pouco da demanda da parte de ciclo curto industrial. Então, o ano começou mais fraco, março melhor, tende a melhorar ao longo do ano. Quando a gente olha para projetos, a gente teve um primeiro trimestre na parte de ciclo longo que apresentou crescimento, né? Então, isso suportou ali crescimento da parte de equipamentos eletroeletrônicos industriais. E a gente tem as oportunidades na área de GTD, né? Então, GTD, a gente apresentou queda, mas muito por conta da parte de renováveis, né? O solar, por conta das entregas do ano passado, a gente não conseguiu replicar esse ano, mas a gente tem a parcela do negócio de T&D, apresentando um bom crescimento, e quando a gente olha para o restante do ano, a gente tem outras oportunidades. Então, T&D continua evoluindo. BESS, apesar da gente não ter tido leilão ainda, tem essa indefinição de quando sai o edital e quando ele acontece. A gente conseguiu um pedido importante no final do ano passado, que foi anunciado para vocês, né? O projeto de Fernando de Noronha, então parte dele já deve entrar esse ano. E a gente tem também, a gente teve agora recentemente o leilão de T&D, que incluiu os compensadores síncronos, e a gente tem um pedido importante de compensadores síncronos também em backlog. Aqui eu diria mais para o ano que vem, né? Porque a produção, entrega 2027, eventualmente parte em 2028. Mas do ponto de vista de carteira, né? Entrada de pedidos, a gente viu uma melhora aí importante, principalmente na parte de GTD.
Legal. Pro ano vocês já estão com a carteira completa? Já tudo que entrar agora já vai para 2027 ou ainda não? Ciclo longo.
Depende do produto, tá? Eu diria assim, se a gente vai para a parte industrial, eu diria que a gente ainda tem tempo, né? Se entrar alguma coisa até metade do ano, acho que dá para performar ainda ao longo do segundo semestre. É, se a gente vai para as máquinas maiores, né? O negócio de T&D parte, a gente consegue, mas se vai para os transformadores de grande porte ou eventualmente compensadores síncronos, projetos muito grandes, aí é natural que ele fique para a carteira do ano que vem ou, em até alguns casos, até 2028.
Perfeito. Bem claro. Obrigado, viu?
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, JP Morgan. Por favor, pode prosseguir.
Opa, bom dia, pessoal. Se vocês puderem comentar um pouco, né? Vocês falaram dos aumentos de preço, né? Então, só entender se vocês têm, sei lá, como abrir um range da magnitude, até para a gente tentar comparar aí com quanto subiu matéria-prima, entender, enfim, quão enquadrados vocês estão, se os aumentos atuais, né, já põem você no patamar que a gente está vendo de matéria-prima, ou se ainda, enfim, fica espaço aí para fazer um catch-up nesses aumentos recentes que a gente viu, né? E aí o segundo ponto, né, voltando para como vocês veem esse crescimento de receita ao longo do ano, né? Vocês falam o primeiro semestre ainda mais fraco, né? E com esse FX que a gente vê, é o que você falou, você tem um número do ano acaba ficando comprometido, e por mais que a base de comparação com o 2Q25, né, não tenha tanto solar, ainda deve ter alguma coisa, né? Então, só entender se essa magnitude, esse delta, a gente já poderia talvez ver receita no 2Q até crescendo ou não, ainda também criou uma base difícil. São esses dois pontos. Obrigado.
Mota, sobre a questão do. É parte da nossa estratégia comercial, então a gente não acaba não abrindo essas informações, mas o que a gente já vem falando e reforçando o que eu disse também, né, é que praticamente a gente fez aumento de preços aí nos últimos semanas, aí, o começo do ano, para todas as geografias, excluindo a América do Norte, que já foi realizado aí lá no quarto trimestre, aí com toda a questão da discussão das tarifas naquele momento, né? E a questão da receita, acho que não muda um pouco o que a gente falou, né? Que a gente teria um primeiro trimestre, uma situação bem adversa, né? Com uma taxa de câmbio, prejudicando, né? O segundo semestre do ano passado, você teve uma redução do câmbio, obviamente não no mesmo patamar que a gente está vendo hoje, mas é uma base de comparação diferente. Por exemplo, o 5,85, que foi o primeiro trimestre desse ano, aí contra algo em torno de 5,25, né? Claro que o câmbio está mais baixo hoje, mas e somado, né, o fato da gente ter uma carteira de geração solar centralizada muito forte no primeiro semestre, primeiro trimestre, para ter um pouco mais, dar um pouquinho mais de cor, o que a gente vendeu de solar no primeiro trimestre do ano passado foi a maior receita da história da companhia concentrada num trimestre. O segundo trimestre foi forte, não igual ao primeiro trimestre do ano passado, mas ainda veio forte. Então, a gente ainda mantém aquela expectativa de ter uma situação, certa forma, desfavorável com câmbio e solar na base de comparação no primeiro trimestre, mas um cenário mais positivo no segundo semestre, pelo fato da gente ter uma base de comparação do solar que vai ser próxima ao que está acontecendo hoje. Então, você não teria uma redução do que como foi esse primeiro semestre, e o câmbio, vamos dizer assim, um pouquinho mais favorável comparado que o que a gente enfrenta com as médias lá do primeiro semestre do ano passado.
Perfeito. Obrigado, André.
Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, JP Morgan. Seu microfone segue habilitado, por favor, pode prosseguir.
Opa, não, acabei de fazer a pergunta, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Daniel Federi, Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui para fazer perguntas. Dois follow-ups, em pontos já discutidos. O primeiro, em custo de pessoal, acho que ficou clara a mensagem de que nesse primeiro tri tem uma preparação para o aumento de capacidade, então algumas contratações, além de uma diluição menor de custo fixo. Mas queria abordar um pouquinho mais a trajetória ao longo dos últimos anos, porque a gente já vê que a linha de pessoal como percentual de receita, ela vem expandindo de forma gradual, ano após ano, pelo menos a partir ali de 2022. Então, entender um pouquinho a dinâmica mais estrutural dessa linha. E o segundo ponto, vocês mencionaram alguns aumentos de capacidade que estão ficando prontos, né? Por exemplo, o Betim no meio do ano. Eu queria saber se vocês conseguem quantificar um pouquinho o que que isso representa. Por exemplo, Betim ficar pronto aumenta a capacidade de transformadores em 30%, 40%. Dá para passar alguma métrica para a gente entender o que que isso significa na prática? E se puder comentar se elas já geram receita esse ano ou se fica para frente, também ajuda. Obrigado, pessoal.
Oi, Daniel. O André falando aqui. Vou pegar a primeira parte da pergunta com relação ao pessoal, né? A gente sempre fala, é um pouco natural, quando eu comentei que a gente tem no começo do ano a recomposição de salários, né? As inflações na maioria dos países, isso vai se diluindo ao longo do tempo, né? Mas quando a gente também, um ponto muito importante para a gente comparar com relação aos últimos anos, vamos um pouquinho mais lá para 2024, onde a gente tinha uma carteira ainda de eólica, carteira de solar, 2025, carteira de solar. Esses são negócios que têm uma receita bem expressiva, com baixo. A gente, no caso, por exemplo, do solar, por exemplo, a gente importa os painéis, a gente é muito mais integrador. Né, com uma quantidade de mão de obra dedicada para esses produtos menores, com alguns negócios da companhia. Então, isso também ajuda a diluir aí a questão dos custos relacionados a pessoal. Então, isso também acaba impactando quando a gente olha os números desse ano. Mas eu acho que a principal mensagem aqui é que a companhia tem investido sem parar nos programas de redução de custo, de automatização. Para quem tem a oportunidade de visitar as nossas instalações com mais frequência, ver consideravelmente o aumento de automação, mesmo projetos nas áreas administrativas, aí com o advento de inteligência artificial e tudo mais, ajudando a gente buscar a produtividade, e esse é o caminho da companhia que não vai parar.
Daniel, com relação à questão da capacidade de T&D, acho que talvez a gente precise voltar lá atrás, né? 2023, 2024, a gente fez dois anúncios importantes. A ideia, depois do segundo anúncio, é que a gente dobraria a capacidade lá do início de 2024 até o início agora do próximo ano, né? Em 2027. A gente dá para dizer que alguns investimentos que foram feitos, que a gente já adicionou ali em torno de 10 a 15% dessa capacidade, então isso já foi feito. A gente tem a entrada de Betim agora, no meio do ano, que vai adicionar mais uns 10%, então a gente chegaria a uns 25% da nova capacidade, e aí a gente ficaria com 75%, que são os outros investimentos, principalmente a nova fábrica da Colômbia e especialmente a do México, que é o maior de todos, para o início do ano que vem. A única coisa que a gente sempre reforça é que aqui a gente está falando das fábricas prontas, né? Não necessariamente a gente vai ter receita num primeiro momento, porque a gente está começando agora contratação de mão de obra, treinamento de mão de obra. E depois você tem toda a questão do ramp-up operacional das operações, né? Do ponto de vista de carteira e pedidos, a gente não tem preocupação, a gente já está construindo essa carteira, então os pedidos eles devem estar lá no momento do início de cada uma das operações. É mais uma questão operacional da gente ocupar as fábricas e começar a gerar essa receita. Então, sim, tem alguma contribuição, principalmente de Betim, já ao longo do segundo semestre. E as operações da Colômbia e do México começam a contribuir a partir do ano que vem.
Se você me permite, só para entender um pouquinho o status inicial da sua capacidade de produção de transformadores no ponto inicial, ela era bem balanceada, assim, metade estava no Brasil, metade fora, ou tem uma grande concentração aqui no Brasil? Até para tentar fazer uma quebra aqui do que é mercado, quanto que expande domesticamente, quanto que expande internacionalmente?
Daniel, eu não tenho os números exatos aqui de bate-pronto, mas o Brasil, um peso maior, provavelmente, e os investimentos, a gente tem marginalmente um crescimento maior no mercado externo, principalmente por conta da fábrica do México, que é uma fábrica bastante relevante para atender México, mas principalmente Estados Unidos, e a nova fábrica na Colômbia, que é um Greenfield, né? Então, são duas fábricas novas aqui no Brasil. O que a gente está fazendo é um brownfield, né? Uma expansão de uma operação já existente. Então, da nova capacidade, a concentração maior da nova do volume adicional, ele é mais relevante no mercado externo. Até para ter a ideia aqui, né? Pelos números que eu passei, 75% da nova capacidade é basicamente Colômbia e México que entra no início do ano que vem.
Perfeito, valeu pessoal, obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para enviar sua pergunta para o nosso e-mail, ri@veg.net. Gostaria de passar a palavra ao André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação e um excelente dia a todos. Até a próxima.
A teleconferência da WEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.